Bom, a ideia é a gente ir passando pelos. Eu tô longe de todo mundo aqui, ó. Tô pra lá e tô pra cá. Pronto, agora eu consigo ver todo mundo. A ideia é a gente ir passando pelos conteúdos bíblicos, né? A ideia de quarta-feira era isso, era a gente passar pela Bíblia, porque em muitos lugares, né, que eu pesquisei, que eu frequentei, a igreja é muito legal, é muito boa, a palavra é boa, mas a palavra dita é boa, mas a gente esquece dessa palavra, né? E parece óbvio, mas a maioria das pessoas não percebem que o principal instrumento de maturidade do cristão é a palavra. Embora a gente diga aqui na capela, né, que a nossa fé não está baseada no que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui é grafos, né? É escrita no papel. A diferença é o que essa palavra aqui faz quando ela se transforma numa palavra viva. Mas todo mundo sabe que esse daqui é o registro histórico que a gente tem. Então, a gente cresce quando a gente se dedica a isso aqui. Quando a gente se dedica a ler isso daqui, né? Mais cedo eu estava falando com o Adriano aqui, que a única maneira da gente se livrar de qualquer vício, mesmo esse vício sendo espiritual, é lavando com a palavra. Que é o que Paulo fala, por exemplo, quando ele fala do casamento da esposa e do esposo, fala que o esposo possa apresentar ela limpa e tal, lavada pela palavra. Lavada pela palavra é isso, é imerso na palavra, né? E esse é o meu objetivo. Às vezes, domingo, a gente não consegue fazer isso pelo objetivo da nossa experiência, que é falar com quem talvez não tenha nenhuma experiência religiosa, não seja da igreja, mas nas quartas-feiras a gente achou um espaço para poder falar de Bíblia. Então, a gente vai começar agora em 2022, né, nessa pequena série de quarta-feira. A gente pode dizer que é mais uma série, né? Nós vamos começar a carta aos Hebreus. E aí, algumas coisas, né? Você pode abrir sua Bíblia aí em Hebreus, a gente vai ler o capítulo 1 hoje. Algumas coisas sobre a carta aos Hebreus que eu consegui discernir, né? Óbvio que todo mundo que se dedica à leitura, ao estudo, deve saber muitas outras coisas que talvez nem eu saiba. Mas algumas coisas comuns à carta aos Hebreus é que ninguém sabe quem escreveu. Essa é a primeira delas. Muita gente no começo da igreja, no primeiro, segundo, terceiro século, achava que era Paulo. E eles achavam que era Paulo por algumas razões e achavam que não era Paulo por outras razões. E uma das razões bem clássicas de que disseram afirmadamente que não era de Paulo é porque não tinha assinatura na carta. E Paulo assinava todas as suas cartas, pelo menos as que são certamente deles, né? Hoje a gente já sabe, os teólogos já sabem que das 13 cartas do Novo Testamento, 14 com Hebreus, talvez 6 ou 7 somente sejam de Paulo, o resto não é de Paulo, e aí a gente fica nesse debate. Tem gente que diz que a carta foi escrita por Apolos, tem gente que diz que a carta foi escrita por Barnabé, tem gente que diz que a carta foi escrita por alguém que ouviu Paulo. Ao longo de Hebreus a gente vai ver o autor falando falando assim do evangelho que eles ouviram de nós. Então essa é uma fala que não faz parte do vocabulário de Paulo, porque Paulo dizia que ele ouviu o evangelho direto de Jesus. Então Hebreus fica nesse abismo aí, porque ninguém sabe quem escreveu. O que não quer dizer que ela é menos importante. Eu particularmente eu gosto muito da carta de Hebreus por um motivo que não tem nada a ver comigo. Porque a carta aos Hebreus foi escrita para o povo hebreu. E eles tinham uma cultura que eu não tenho. A cultura dos rituais, a cultura do templo, a cultura de Israel eu não tenho, não conheço nada. Mas eu costumo dizer que se eu der para alguém o Antigo Testamento sem o Novo, ela vai receber uma revelação parcial. Se eu der o Novo Testamento sem o Velho, ela vai receber uma revelação completa. Então aqui, Hebreus é o exemplo clássico, onde você vê uma leitura de um monte de coisa que, mesmo sem entender muito bem, quando ele fala do Melquisedeque, do sacerdote, disso, daquilo, do sacrifício, você consegue entender e falar, mas agora tem um sacrifício melhor, agora tem um sacerdote melhor. E aí você consegue entender. E aí, assim, o meu objetivo com a carta aos Hebreus não é desmistificar ou desmentir a religião dos judeus, porque eu também não tenho autoridade nem poder para isso. Mas é buscar algumas mensagens aqui eu compartilhei, um negócio chamado remess, né, que é aquele significado escondido atrás das palavras. A carta aos Hebreus é cheio disso. A carta aos Hebreus é escrito de um jeito que todo parágrafo, quase todo parágrafo, sem dúvida, todo capítulo, mas às vezes dentro de cada capítulo você encontra três ou quatro parágrafos assim, onde é sempre uma comparação do maior e do menor. E aí, se fosse para escrever poesia, você escreveria. Você escreveria, né? Fulano de tal era assim, um verso no meio, a parte principal, fulano de tal deixou de ser assim, Jesus era melhor. E a carta seria escrita toda assim. Vários teólogos estruturaram Hebreus assim, né? Então você consegue encontrar um monte de significado por trás. E aí, para ficar mais complicado para nós ainda, a linguagem que Hebreus foi escrita é uma linguagem muito poética, quase apocalipse. Porque, diferente de alguns, ou da grande maioria do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, ela muito provavelmente sofreu influência do Antigo Testamento já adulterado no sentido de já passado de geração em geração, já não eram mais os escritos originais, já não era mais a vivência original, já não era o quê? A cultura helenista, né? A cultura dos gregos que estavam ali colonizando. Então, Hebreus, o uso das palavras é muito mais grego do que hebraico, embora tenha sido escrito para os hebreus. Então, você vê toda uma poesia, toda a filosofia de Aristóteles e por aí vai. Então, tem muita coisa escondida. E eu acho que só já no capítulo 1 a gente vai ter muita surpresa interessante assim quando a gente estiver lendo. Porque eu sempre gostei, né? Eu tenho a minha Bíblia digital, ela está toda rabiscada, não tem mais onde anotar. Aí eu falei, então vou levar de papel para eu poder ver com clareza. Né? Aí olha o que eu fiz na minha. Quem está ouvindo não vai conseguir ver, né? Mas não tem mais onde anotar as coisas aqui. Né? Então, vamos ler de pouquinho em pouquinho. O quê? Ah, vai. Depois vai no Instagram. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, né? Hoje a gente vai ler o capítulo 1. Vamos ler direto até o versículo. Até o versículo 5, 4. E aí depois a gente volta nesses versículos e vai passando ali, porque depois começam algumas citações de Salmos ali. Vamos lá. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, que é superior ao deles. Ah, esses quatro primeiros versículos têm um monte de coisa aqui para a gente destrinchar. A primeira delas é a seguinte. Há muito tempo atrás, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. É uma curiosidade, né? As palavras gregas fazem parte do nosso universo e do nosso vocabulário e a gente não percebe. A palavra, por exemplo, muitas vezes é polimeros, que é da onde a gente tira a palavra polímeros. A palavra, por exemplo, a expressão exata de Deus é a palavra caráter. Então, quando eu falo assim, qual é o caráter do fulano de tal? É o que eu quero saber, qual é a essência dele, né? Então, tem várias coisas aqui que a gente usa no nosso vocabulário. Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras, o que significa que Deus é diverso. Deus não fala só através dos profetas, mas Deus falava, né, quando a gente lê Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, ele fala que Deus sempre se mostrou presente nas estrelas, no céu, no ar, no sol. Aonde foi? E as pessoas falharam em perceber que Deus era Deus olhando para essas coisas, e a culpa é delas. Então, está aqui várias maneiras, né? Aos nossos antepassados, por meio de seus profetas. Profetas, todo aquele que professa a palavra de Deus. Para os hebreus aqui, é interessante que a palavra profeta carrega um peso. Que o profeta era aquele que interpretava os oráculos, né? Aquele que tinha um poder especial, que ouvia a voz de Deus. Mas nestes últimos dias, aí vem um negócio interessante. Que dias são esses? Que dias são esses? É um negócio para a gente se pensar. Na escrita grega, o que ele quis dizer é o seguinte: mas hoje, no tempo dele, e aí Hebreus, ninguém sabe exatamente quando Hebreus foi escrito, mas o chute é que Hebreus tenha sido escrito entre 45 e 65 depois de Cristo. Então, quando ele fala hoje, né, hoje em dia, nos últimos dias, ele não tá, isso daqui não é uma frase apocalíptica, tipo, o mundo vai acabar daqui a uma semana. Ele quer dizer, hoje em dia, ele fala conosco por meio do seu filho. E aí aqui, primeiro ponto para a gente parar e perceber coisas que às vezes a gente não percebe lendo. Quando o autor de Hebreus fala para os hebreus que Deus fala conosco através do seu filho, a palavra huios, que depois a gente vai ver que também é o herdeiro, o principal, aqui ele já está causando um trauma na cabeça do hebreu. Porque, né, para eles, assim como para o judeu, Deus não tem filho. Deus não é como nós. Né? Para o judeu, Deus está lá e eu estou aqui. Tanto que era perigoso entrar no Santo dos Santos, era só para o sumo sacerdote. Então, para o judeu não faz sentido o filho de Deus. Né? Tanto que quando Jesus afirma ser filho de Deus, quando eles escutam a voz de Deus enquanto Jesus está se batizando, esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Quando Jesus afirma ser da mesma essência de Deus, isso escandaliza o judeu. Então, aqui no autor dos Hebreus, na primeira carta, né, no primeiro parágrafo, a gente já vê um choque. E talvez, quando a gente pega um documento desse, se nós fôssemos judeus daquela época e pegássemos um documento desse, a gente pararia de ler aqui. Ah, tá doido? Isso é heresia, né? Blasfêmia. Inclusive, foi de blasfêmia que Jesus foi acusado quando ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, quando ele fala eu sou, ele usa uma expressão em grego que ele nem falou o nome de Deus, mas remete ao nome de Deus, é uma ideia, tipo assim, escapuliu da boca dele. E aí os judeus quiseram apedrejá-lo e falaram: não, tá doido, tá doido, tá doido, blasfêmia. Alguns dizem que João capítulo 8 é a razão pela qual Jesus foi crucificado, né? A gente sabe que teve outras, mas. Então, isso daqui, se fosse escrito, seria um problema. Aí tá uma beleza das características da carta aos Hebreus também. A carta aos Hebreus, ela carrega duas características que são incomuns em qualquer carta de Paulo. Porque a carta de Paulo, ou ela é uma pregação que alguém escreveu e mandou entregar, ou é uma carta que ele escreveu mesmo da cadeia e mandou ler. Então, Romanos, por exemplo, muito provavelmente era uma pregação que ele transformou numa carta. Hebreus é o único conteúdo, por isso eles dizem que não é de Paulo, né, aqui no Novo Testamento, que ele é os dois. Ele muito provavelmente é um discurso, você nota que tem uma ordem lógica. Só que quando chega lá no capítulo 13, ele fala: ó, leia isso para fulano de tal, para fulano de tal. Então você percebe que é uma carta também, que é para ser enviada para as igrejas. Ninguém sabe para quem foi enviado, se era para as igrejas em Colossos, se era para a igreja em Éfeso, se era para a igreja em Roma. Muito provável, alguns dizem que era para a igreja em Jerusalém, a própria igreja lá do Atos capítulo 15, com a bagunça toda que estava acontecendo. Outros dizem que a igreja em Roma era muito provavelmente a igreja alvo dessa carta aqui, mas enfim, ninguém sabe. É uma carta mística e por isso serve para todo mundo. E aqui o autor fala, nos últimos dias ele fala através do seu filho, ou seja, hoje é desnecessário o ofício do profeta. É bom também a gente entender a diferença entre o ofício e as inclinações de cada pessoa. Tem gente que tem uma inclinação maior para o profético, tem gente que tem uma inclinação maior apostólica. A gente tem uma inclinação maior pastoral. A gente gosta de gente, esse cara nasceu para ser pastor. Mas o ofício e a inclinação são duas coisas diferentes. Todos os ofícios acabaram em Jesus. A gente vai ler ao longo de Hebreus aqui, você vai ver que o sacerdócio acabou tudo. Todos os ofícios acabaram em Jesus. Ele é literalmente a consumação de toda a lei ritualística de Israel. Então, aqui, quando ele fala conosco através do Filho. É porque o filho aparece na revelação, o filho aparece na escritura, o filho aparece na comunhão, o filho aparece em tudo quanto é lugar. E aí a gente não precisa mais dos terceiros. A quem ele constituiu herdeiro, né? A quem ele designou, a quem ele decretou herdeiro de todas as coisas. Mais uma coisa interessante para a gente fazer uma pausa aqui. Em português a gente perde o sentido das coisas. Ele fala conosco através do seu filho, a quem ele constituiu herdeiro de tudo. É o que está escrito aqui. Faz uma diferença gigantesca quando a gente lê herdeiro de todas as coisas e o herdeiro de tudo. Por quê? O herdeiro de todas as coisas, se você ler mais para frente, vai ver que foi através dele que ele criou o universo, que também não é o que está escrito. E aí, quando você lê herdeiro de tudo, você fala: ah, agora eu entendi. Então, guarda a surpresa, porque aí a gente vai chegar no universo. Pode Embora a gente não deva ficar riscando coisas para tirar da Bíblia, essa palavra coisas você pode tirar daí, porque ela também não existe no original. Ele fez herdeiro de tudo, e por meio de quem ele fez o universo. Aqui vem uma parada muito legal para a gente parar. Quando a gente lê em Gênesis, capítulo 1, no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus criou as coisas e tal. Aqui Hebreus está fazendo uma referência naquele processo de criação. Nesses pequenos parágrafos ele está querendo dizer, foi através do Filho de Deus, os três que são um, que foi através dele, foi por meio dele, foi por intermédio dele, ou seja, Deus, é como que se Deus desse a palavra, mas passa por um filtro chamado Jesus e cria, né? E aí ele fala que ele criou o universo. A palavra universo aqui é a palavra aion, que significa eras ou tempos. Ou, para ser mais filosófico, realidades. Então, agora nós vamos aprofundar na filosofia, vai dar uma viajada na maionese bonita, mas vamos lá. É o problema de Hebreus, né? Alguns dizem que tem muita coisa aqui copiada até de Filo, que era um filósofo, que muito provavelmente de onde a gente tira a palavra filosofia, com esses conceitos aí. Mas quando ele diz que ele criou o Aion, o que que é o Aion? É tudo que existe, as eras, os tempos. Então, hoje tem um físico quântico, Michio Kaku, se não me engano, ele está defendendo uma tese aí, dizendo que a gente está conseguindo chegar perto do ponto científico de entender como é que dobra a linha do tempo. E aí, segundo ele, a nossa realidade se divide em 13 camadas. Nós não temos três dimensões só, né? A gente fala de altura, largura e profundidade, quando a gente fala em dimensões. Nós enxergamos em 3D. Aí o cinema inventou o 4D, né, que é o sentir. E aí, segundo o Machu Picchu é lá no México, né? Machu alguma coisa, Michio, sei lá, alguma coisa. A nossa realidade tem 13 dimensões. E segundo ele, o céu está por volta da nona ou a décima dimensão. Segundo, isso tudo é ciência, tá? Estou falando lá de espiritualidade. O que me chama muito a atenção, porque a gente lê, por exemplo, sobre o terceiro céu. Então, se tem 13 dimensões e ele está falando que começa na décima, pode ser que o cara acertou. Eu não, estou só especulando aqui. Na verdade, ele é japonês. Eu acho difícil ser judeu, mas aí vai o Seishun no E, mais um monte de coisa, né? Vamos ver. Eu vou até pesquisar mais sobre isso. Mas quando a gente fala, ele criou o um universo. O que o autor quis dizer é que ele criou tudo que existe e que ele criou todas as realidades. Aqui vem muita influência dessa filosofia da eternidade da alma e por aí vai. Todas as realidades que a gente pode chegar a conhecer. Seja essa aqui agora, seja aquela do porvir, foi Deus que criou. Aí, mais uma coisa interessante, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, eu vivia como menino, eu falava como menino, me comportava como menino. Quando eu cresci, deixei a meninice para trás. Hoje, a gente vê como se fosse no espelho. Naquela época, o espelho era um pedaço de prata raspado, embaçado, bronze, né? Hoje, a gente vê no espelho. Mas lá, nós vamos ver e ser vistos completamente. O que é isso? Isso é outra realidade. É sei lá, outra esfera de existência. É isso que o autor de Hebreus quis dizer. E aí, por que que eu fiz questão de riscar o coisas? Porque o filho, o huios, a essência de Deus, ele é o herdeiro por direito de tudo, de todos os tempos. Então, se a gente estiver vivendo num ciclo de milhões e milhões de anos, Jesus é o herdeiro de todos esses tempos também. Esse é um segredo, uma chave que está por trás no texto bíblico místico, né, que a gente pode extrapolar dessa maneira. Aí ele continua. O filho, e aí ele faz questão de repetir o filho, né, que é a palavra huios, é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. O resplendor da glória de Deus é um negócio que me chama atenção também. Por quê? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas. E aí eu escuto muito crente falando assim, ah, eu não gosto de pagar de santarrão. Eu não gosto de ficar dizendo que eu sou santo e tal. Pô, pá. Eu sou assim mesmo e eu vou ser assim mesmo. E aí eu pensei, eu concordo contigo. Nós somos pecadores mesmo. Mas admitir que a gente é pecador e que a gente vai continuar sendo assim sem se esforçar para mudar, não me parece que agrada a Deus. Porque se o filho ordenou que nós fôssemos imitadores dele, e ele é a exata expressão de Deus, eu não posso admitir que eu sou assim mesmo e não faz sentido. É aí que talvez os antigos tiravam a ideia de a gente precisa viver uma vida, se esforçar para viver uma vida de santidade. Quando ele fala da expressão exata, a palavra expressão, no original é a palavra caráter, né? Então, a gente deveria traduzir da seguinte maneira: ele resplandece a glória, doxa, de Deus, e ele é o caráter da essência. A gente já falou de essência aqui, né? O que é a essência do perfume? Você esvaziar a garrafa do perfume, a essência ainda deixa o cheiro lá. Jesus, então, ele é o caráter dessa essência. Então as pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo ver Deus. Basta ver Jesus. Ah, mas Jesus já morreu. Se você ler um pouco da história de Jesus, você vai conhecer Deus. É por isso que a gente reforça que a fé não é baseada no que está escrito, mas é o que está escrito que vai mostrar para a gente o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Então, essa é uma parte interessante. E aí ele diz que ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Aí, não sei como é que diz na sua tradução, né? Na minha diz pela sua palavra poderosa. A sua palavra poderosa. O que também não é o que está escrito. O que está escrito aqui, se fosse a sua palavra poderosa, na minha tradução bem porca do grego, a gente deveria traduzir a sua Dynamis Logos, né? Ou Dynamis Rhema. Só que aqui vem escrito ao contrário. Então, o que ele quis dizer é que é a palavra do seu poder. Então, é como se Deus dissesse assim: ele sustenta tudo isso que ele criou, porque de tudo que ele é, sai uma palavra, que é esse rema, a palavra viva, né? Ah, o que também é interessante diferenciar o rema do logos, né? O logos, a palavra escrita, o rema, a palavra viva, né? Como nosso amigo Michelin gosta de dizer, o logos, a palavra encadernada, o rema, a palavra encarnada. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E aí aqui, para o judeu que estava lendo, muito provavelmente ele vai fazer alusão ao dia que Jesus morreu, o dia que Jesus foi crucificado. No dia que ele foi crucificado, ele realizou a purificação dos nossos pecados, né? Sentou à direita nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aqui não quer dizer que ele não era superior e se tornou superior, não é isso que o autor quer dizer. Quer dizer que nesse momento onde ele derrota a morte, ele recebe esse novo título, né, no tempo, e aí ele se torna superior. Agora, o que eu acho curioso é o que não está escrito de forma explícita, mas a gente consegue enxergar. Falei isso aqui na mensagem de domingo. Ele se tornou superior aos anjos, como o nome dele que ele herdou, que é superior ao deles. Qual é o nome que Jesus recebeu quando o anjo falou que Maria ia engravidar? Emanuel, Deus conosco. E o outro nome? Jesus, que a gente falou aqui na semana passada, que a gente canta músicas em hebraico sem ter intenção, mas a gente repete, que é Yeshua, né? E essa palavra no original significa Deus salva. Então, olha que interessante, por trás do nome que ele herdou, que é maior do que o nome de qualquer anjo, de Gabriel, de Miguel, de Ezequiel, de qualquer nome, esse nome, Deus salva, é o nome do herdeiro que senta do lado dele, do lado direito dele, numa posição de poder. Sobre o Deus de Abraão e tal, a gente tem a expressão judaica muito comum, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Chega no Novo Testamento, Jesus só usa. Eu posso estar errado agora, mas das poucas vezes que Jesus usou, ou os apóstolos usaram, agora eu posso ter confundido um com o outro, era só para remeter uma memória, porque depois vira o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus toma o lugar. E aí, exatamente, vamos continuar do versículo 5, né? O autor faz uma pergunta retórica, né? Ninguém precisa responder, mas a pergunta é: a qual dos seus anjos alguma vez ele disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei? E aí, algumas coisas que eu percebi aqui, né? Quando Deus fala para Jesus, tu és o meu filho, isso fala sobre a identidade de Jesus, sobre o DNA de Jesus, que ele é santo. Fala sobre um dos pilares da fé cristã, né? Que é a concepção milagrosa de Jesus, né? Que nasceu da virgem. Isso não faz sentido nenhum, né? Nascer de uma virgem. Então, é uma concepção milagrosa. Quando Deus fala, tu és meu filho e hoje eu te gerei, é um nascimento sobrenatural. Você falou um negócio interessante, mas a próxima frase desse versículo era exatamente sobre isso, né? Que eu citei aqui que tu és meu filho e eu te gerei, fala de um DNA, né? De ser gerado. E aí ele repete, agora uma citação de Samuel, se eu não me engano. Ele fala, eu serei seu pai e você será o meu filho. Fala de paternidade e fala de herança, né? Então, você citou aqui, a mulher, ela não herdava e ela também não tinha direito. Então, o filho primogênito tinha o direito, né? Tá aí a história de Esaú, Jacó e por aí vai, né? Então, Deus já deixava claro isso daqui e Hebreus vai desmistificando isso, né? E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, ele disse, todos os anjos de Deus o adoram. Isso fala sobre uma realeza, né? Porque no céu, de tudo que acontecia de majestoso no céu, nesse momento em que a carta está sendo escrita, o autor fala, os anjos no céu o adoram, né? Como diz a música do Elis Soares, né? Os anjos te louvam. Tá aí. Quanto aos anjos, e aqui é interessante, no versículo 7 e versículo 8, é um exemplo daquilo que eu falei aqui no começo dos versos escritos em forma de poesia. Você vai ver o inferior e o superior, no 7 e no 8, né? Do mesmo jeito que a gente viu aqui no versículo 2 e 3, né? Os profetas e o filho, o inferior e o superior. Aqui a gente vai ver de novo, os anjos e o filho, né? Os inferiores e o superior. Ele fala assim, ó, quanto aos anjos, ele diz o seguinte, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. A sua Bíblia provavelmente está escrito de uma maneira diferente, alguma coisa com fogo, né? Não sei, alguém tem alguma? Labareda de fogo. O que, na verdade, o significado literal disso daqui, também não tem anjos aqui, né? O que ele quis dizer, ele faz dos ventos o seu espírito. E aí, esses ventos e os seus espíritos são mensageiros dele, como labaredas de fogo e por aí vai. Mas o texto no original vai sofrendo suas traduções até a gente chegar nesse ponto, né? Aí o contraste, né? Versículo 7 ele fala: quanto aos anjos, ele diz, mas a respeito do filho, olha que interessante, a respeito do filho, o próprio Deus fala para Jesus: o teu trono, ó Deus. Olha que interessante, o próprio Deus falando para a pessoa de Jesus: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Aí olha que interessante. Esse para todo sempre, se a gente voltar lá no versículo 3, quando a gente percebeu que Deus não cria coisas, Deus cria tempos. Deus não cria coisas, Deus cria realidades. Que Deus não cria coisas, Deus cria eras e ciclos, né? Aqui faz todo sentido, porque se o entendimento de uma pessoa simples, talvez um analfabeto daquela época que não tinha toda a informação que a gente tem, astrológica e por aí vai, o cara não consegue calcular o que que é sempre. Você já parou para pensar o que que é eternidade? O que que é eternidade? Não faz sentido matemático, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão infinito e por aí vai. Lá no começo, quando ele diz que através do Filho ele sustenta todas as coisas, não quer dizer que Jesus é igual o Deus Atlas. Vocês sabiam que Atlas recebeu esse nome porque a cultura grega tinha um Deus chamava Atlas que segurava a terra na mão, né? Vocês sabiam disso, não? É por isso que o Atlas chama Atlas, né? A terra desenhada. Não é que Jesus segura a terra na mão, porque seria muito minimalista a gente reduzir Jesus ao planeta Terra e ele segura. He's got the whole world in his hands. Tem uma musiquinha assim, né? Não é isso. O que ele quer dizer é que é mais fácil a gente entender, e aí o Serginho vai rir, porque a gente vive rindo disso. É mais fácil a gente entender que a gente vive num loop infinito e o combustível do loop infinito é Jesus. Entendeu? Essas músicas que ficam repetindo a mesma coisa, a gente zoa e chama de loop infinito. Né? Mas aqui, quando ele diz o seu trono subsiste para sempre, significa o quê? Se o loop infinito é esse ambiente de realidade, né? Para quem está ouvindo não vai conseguir ver o que eu estou desenhando com a minha mão aqui. Se, o símbolo infinito. Se o loop infinito é esse símbolo, o trono de Jesus ele está fora desse símbolo, sustentando o movimento desse infinito. Até que o outro infinito comece, o outro infinito e o outro infinito, né? Isso é o trono de Jesus subsistir. É muito maior do que a figura de uma cidade de muros dourados que dura para sempre, entendeu? É muito maior. O nosso infinito é calculável, porque para começar, nós inventamos um sistema numérico, né? O sistema romano e por aí. A gente inventou um sistema numérico para quantificar o que não tem quantidade. E a dízima periódica, o que é a dízima periódica? É uma resposta sem pé nem cabeça para um problema sem solução. O que é o pi, o maior número que existe? É um número cuja o resultado da fração não tem resposta exata. Deus não é exato. Rapaz, dá uma mensagem isso daí. Dá uma mensagem isso daí. Oi, segura isso daí que você vai falar. Por quê? Lembrando disso daqui, voltando lá atrás, quando ele criou o universo, né, os cientistas dizem que o universo continua em expansão. Certo? Então, todos os dias, o trono que subsiste ao loop infinito continua expandindo o loop infinito. Aí dizem os cientistas que uma hora o universo vai encolher. Só que na hora que o universo acabar de encolher, fora desse loop infinito que é o universo em constante expansão durante bilhões de anos, existe um outro loop infinito sustentado por Cristo. Mas a respeito do filho, ele diz, aí a gente leu do trono, né? O trono de Deus subsiste para todo sempre. Aí ele fala: o cetro da equidade é o cetro do teu reino. Aqui também é um negócio interessante, porque ele troca as palavras e o português troca tudo de novo aqui, né? O cetro da equidade, a palavra não é equidade, é justiça. Aqui é interessante, porque equidade no português significa todo mundo é igual. Cetro é o que o rei usava, né, para fazer os seus decretos, né? Então, o símbolo da autoridade de Deus, ele está falando aqui que é equidade. Mas equidade em português significa ser igual, não é o que está escrito aqui. Está escrito cetro do seu reino, é um cetro de justiça. E aí a grande falha do ser humano, né, na minha opinião, é tentar julgar fora dos padrões de Deus, né? Vamos fazer uma analogia aqui. O pecado original, ele é um pecado de autonomia e de autossuficiência. Autonomia de eu faço sozinho e autossuficiência eu sei melhor do que você. Então, quando numa analogia bem distante, né, quando Deus fala não coma dessa árvore, que é a árvore do bem e do mal, só nessa analogia a gente tem vários significados, né? Ah, tá, mas o que eu quis dizer, eu quis deixar bem claro assim, eu faço sozinho e eu faço melhor. Então, por exemplo, quando Deus fala não coma dessa árvore do bem e do mal, não é uma proibição. Não é tipo assim, se você comer. Ele até fala, se comer você vai morrer, né? Mas o morrer tem outro sentido ali também. Porque morrer é o seguinte, você vai se separar de mim. O que que Deus quis dizer nessa analogia que eu estou usando? Deus quis dizer, eu sei o que é bom e o que é ruim. Vocês não. Se vocês quiserem decidir por vocês mesmos autonomia, vocês vão ter que decidir o que que é bem, o que que é mal, o que que é bom, o que que é ruim. E aí o homem vai e decide fazer sozinho e acha que faz melhor. Quando ele acha que faz melhor, ele se percebe nu. Ele fala, oh, peraí, tô pelado. Note que para Deus não tinha problema o cara estar pelado. Mas para eles tinha. Para Deus, ele podia confessar qualquer pecado dele a qualquer momento. Porque nunca foi dito ali que eles não iam errar num julgamento. Mas ali agora eles têm vergonha. É um sentimento novo. Então, aqui, o que é a justiça? A justiça de Deus não é a nossa justiça. Justiça de Deus não é justiça social. Justiça de Deus não é todo mundo igual. Não é equidade, não é? Não é. E a justiça de Deus, ela é injusta aos nossos olhos. Porque a justiça de Deus fez com que Jesus, inocente, pagasse pelos pecados dos culpados. Isso é injustiça. Qualquer pessoa que é julgada, você fala assim, cara, mas esse cara não fez nada. Vocês pegaram o cara errado. Aí o juiz vai e condena ele à morte, assim, é injusto. É Jesus. Então, quando alguém falar para você assim, Deus é justo, você fala, depende. Depende. O que você quer dizer com Deus é justo, né? Porque o pessoal fala, Deus é fiel, Deus é justo, Deus vai me honrar. Ô, calma, como assim? Exatamente. Então, aqui, a equidade não é justiça, né? Aí ele fala, é o certo do seu reino. Amas a justiça. Aí, também não é justiça o que está escrito aqui. No grego, o que está escrito aqui é, tu amas a retidão. E aí, por isso que em Hebreus é fantástico, né? Cara, a gente pode estudar esse capítulo aqui amanhã de novo, nós vamos tirar coisa diferente daqui. Mas quando ele fala, tu amas a retidão, não é a justiça. Óbvio que em grego faz sentido, mas para nós, quando a gente traduziu, para poder escrever o poema direito, acabou falhando, né? Tu amas a retidão, isso aqui tem tudo a ver com o esplendor da sua glória. Lá atrás, no versículo 4. Porque se Jesus é o esplendor da glória de Deus, e se nós devemos ser imitadores de Jesus, faz todo sentido ouvir que Deus ama a retidão. A gente tem a mania de falar que Deus ama o pecador, né? Deus ama o pecador, odeia o pecado e tal. Isso é um ditado que a gente inventou. Não faz tanto sentido teológico assim, eu acho que eu sei o que as pessoas querem dizer. Mas o que Deus ama de verdade mesmo é a retidão. É quando alguém com o coração contrito, consciente dos seus pecados, entende que não é suficiente, o pecado original, e que não é autônomo, e fala, cara, eu não consigo sozinho, e se eu tentar sozinho vai ficar pior, eu preciso de um Salvador que me substitui. Por isso que lá, no versículo lá atrás, no versículo 4, ele fala, depois dele ter feito a propiciação pelos pecados. Então, Deus ama a retidão, mas a minha retidão não é minha autossuficiente, e não é eu que invento ela. É uma retidão porque eu confiei os meus pecados na propiciação de Jesus e agora eu vivo um testemunho que não estraga o que Jesus fez. Aí tá as pessoas que confessam e não vivem, na verdade não tem nada para confessar. Porque quem confessa e não vive é hipócrita. Não tem nada para confessar. É óbvio que a gente não vai se tornar perfeito nessa vida, mas viver uma vida onde a gente admite não tentar, já está errado. Então, Deus ama a retidão. E olha como é que é interessante. Às vezes as pessoas falam assim, você está inventando isso daí, porque você tem uns negócios em casa, dicionário, grego e tal, você está inventando. Não estou inventando, porque faz sentido até em português. Amas a retidão e odeias o quê? A iniquidade. O contrário de justiça é injustiça. Mas a gente falou aqui no começo da conversa, você falou sobre o conceito da iniquidade, né? Então, Deus odeia a iniquidade. É o contrário da retidão. Por isso, Deus, o seu Deus, te escolheu dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria, né? Aí, no mesmo Hebreus, capítulo 12, a gente tem aquele texto famoso, né? Fixemos os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe foi proposta, sustentou a cruz e por aí vai. O que alegria é essa? Né? O ungido com o óleo da alegria. Isso daqui é Deus falando desde o primeiro capítulo que Jesus foi escolhido, determinado para essa missão de ser a propiciação dos nossos pecados, ao mesmo tempo que é o sustentador de todas as realidades infinitas que são constantemente geradas. E aí a gente já está acabando no versículo 10. E também diz, no princípio, o Senhor firmaste os fundamentos da terra, a história de Gênesis, né? Os céus são as suas obras, as obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, né? Isso aqui lembra muito 2 Pedro, quando Pedro fala do Apocalipse, né? O Apocalipse de Pedro, que o céu vai ser enrolado, né? É uma linguagem bem diferente do que Pedro escrevia também, até por ser meio analfabeto, né? Mas enfim. Aí olha só que interessante. Mais uma vez aqui, a gente está no versículo 9. 9? Não, 12. Versículo 12. Eles serão trocados, é isso que está escrito aí na Bíblia 6? Eles serão trocados. É o mesmo exemplo de Hebreus, eu falei que só nesse capítulo eu apontei pelo menos três, deve ter mais, do inferior e do superior. Né? Esse padrão poético da escritura que o hebreu entende, a gente não entende e a gente precisa chamar atenção para a gente ver. Eles serão trocados. Eles quem? Os céus, a terra, tudo que foi criado, que é a obra das suas mãos e por aí vai. Eles serão trocados, mas tu permanecerás o mesmo. Olha que interessante. A palavra trocados é a palavra alasso, que significa isso mesmo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Trocou. Agora, a palavra o mesmo não é só o autos, né? No grego, autos é o mesmo, é o que não muda, que é o fixo, que é firme. E aí ele usa, aí aqui eu que estou extrapolando, né? Isso aqui não é uma. Não vi nenhum comentário, mas eu estou extrapolando. Quando você lê em grego, está escrito aime autos. E toda vez que Jesus usa o aime em grego, é quando ele faz referência do eu sou. Então aqui, se isso fosse uma revelação espiritual do texto, eu diria que Jesus está dizendo: tudo que foi criado muda. Mas eu, pelo fato de eu ser a exata representação da essência de Deus, de eu ser o próprio Deus, o que sustenta os ciclos infinitos por fora do ciclo infinito, eu não mudo. Eu sou sempre estável. Eu sou sempre o mesmo. Eu não saio de lugar, eu continuo a mesma pessoa. Ah, os teus dias jamais terão fim. Né? Aí volto na criação do universo como o Aion. Os seus dias não têm fim. Não é que a coisa, o corpo de Deus, o templo não acaba. É os dias, os tempos, as eras de Deus não acabam. E falando de promessa, né? Logo aqui no 13 tem uma promessa, que a gente volta lá em Gênesis, né? A qual dos anjos, olha que interessante, a mesma pergunta. Mesma pergunta que ele fez lá no começo. A qual dos anjos ele falou isso? Aí ele repete de novo. A qual dos anjos alguma vez ele disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o quê? E aí, qual é a promessa de Gênesis? Da semente da mulher. A semente da mulher vai pisar a cabeça. Então, o que que é isso? É o estrado dos meus pés. Então, olha que interessante. Não, isso. Gênesis capítulo 3. E aí, o mais interessante de tudo isso, assim. Um dos meus comentários finais, né? Esse livro que a gente tem na nossa mão, ele é um livro que foi adulterado, ele passou por diversas traduções, ele não foi escrito em português, o que foi escrito em hebraico a gente não tem, o que foi escrito em grego a gente tem fragmentos, e mesmo assim são traduções, são raros, não existe mais. As traduções que nós encontramos ainda escritas em hebraico já são cópias de cópias de cópias de cópias. Então, assim, tudo para duvidar disso daqui a gente tem. Tudo para duvidar a gente tem. Além disso, dentro desse contexto, a gente tem vários livros que não entraram nessa classificação nossa aqui. Né? Uma coisa muito interessante é que, no começo da história da igreja, um cara chamado Clemente, que foi um dos primeiros dos pais da igreja, depois vieram lá Origenes, Tertuliano e por aí vai. Mas o nome do autor não é o mais interessante. Um desses dois aí, do Clemente ou de Roma ou de Alexandria, escreveu uma carta que chama Primeira Clemente. E ele escreveu para a igreja, que era muita cópia do que já estava escrito no Novo Testamento. E esses documentos são documentos interessantes de serem lidos, porque você vê a perspectiva dos leitores imediatos do conteúdo bíblico. Porque hoje nós estamos lendo depois de 2.000 anos. Clemente era um cara que muito provavelmente conheceu o João, se não conheceu o João, conheceu o discípulo de João. Então você imagina, por exemplo, quem escreveu Marcos, né? Por que que tem nome de Marcos? O evangelho de Marcos não é de Marcos, é de Pedro. Tem nome de Marcos porque a maioria das pessoas acredita que João Marcos, depois de ter sido expulso por Paulo das missões, que faz João Marcos um bundão, não serve para nada, lá no final ele fala: manda trazer o João Marcos de novo, que o menino é bom, amadureceu. Aí ele já estava maduro, talvez nos seus 25, 30 anos, porque essa era a maturidade, ninguém vivia até 80, 90, a não ser João, que ficou isolado lá e tal, mas a maioria das pessoas morria cedo, expectativa de vida muito curta. Então ele manda trazer João Marcos de novo. Então recebe o nome de Marcos. Esse cara que escreveu essas cartas, ele muito provavelmente ouviu de primeira mão. Essas cartas, que não foram incluídas aqui, porque depois vieram as discussões de autoria, vieram as discussões de autoridade apostólica, porque não era discípulo direto de Jesus, por aí vai, acabou ficando de fora. Mas esses caras, eles escreveram as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas neotestamentárias. E esse livro, cheio de falha, cheio de erro. E quando eu digo erro, não estou falando que não é para confiar no que está escrito aqui, mas é que uma coisa não bate com a outra, tipo 10 cegos e 2 cegos. Né? Essas incongruências textuais que, na verdade, dão mais credibilidade para o texto do que tira a credibilidade. Né? É a famosa história do dois caras pegam num crime e a polícia interroga os dois em salas separadas. Se a história foi igual, é porque os dois combinaram. Se a história foi diferente, é porque estão falando a verdade. Então, diferente assim, não totalmente diferente, mas em pequenos detalhes. É o caso de Mateus, Marcos, Lucas, João e por aí vai. Se bem que Lucas veio depois. Mas enfim, resumindo. Esse livro, cheio de falha, cheio de erros, cheio de traduções, cheio de intenções, algumas políticas, quando ele foi colocado junto ali nos primeiros concílios, 200 e poucos anos ali, cheio de interpretações diferentes, porque tinha gente que acreditava que Hebreus era de Paulo, tinha gente que acreditava que Hebreus era de Barnabé. Nos primeiros 300, 400 anos de igreja, isso aqui era uma briga danada e foi demorar mais de 1000 anos para alguém falar assim, não interessa de quem que é, mas pelo menos ele está sendo lido, está sendo honrado. Foi acontecer lá em João Calvino, lá em 1600 e carqueirada. Então, esse livro, né, depois de todas essas características, eu vou falar um negócio interessante. Esse livro, de Gênesis a Apocalipse, ele pinta a mesma pintura. A mesma coisa. É um negócio, não tem como fugir, cara. Qualquer pessoa que fala assim, não dá para crer na Bíblia, é porque a pessoa não leu. Ela não leu. Ela não precisa nem de revelação espiritual para isso. Ela só não leu. Porque aqui, o Adriano falou, né, Gênesis 3,15. Ele faz os seus inimigos o estrado dos seus pés. Em Gênesis vem a profecia, em Apocalipse vem o cumprimento. E ao longo disso tudo, tanto os profetas, no passado Deus falou conosco através dos profetas, hoje ele fala através do seu filho, e os apóstolos, e todos nós, porque se ele é o esplendor da glória e a gente imita ele, toda autoridade foi dada a ele, então por isso a gente vai e é enviado para fazer a mesma coisa que ele fez, que é fazer discípulo, que é matateu, que é imitador dele. E esse ciclo todo, a gente fala da mesma coisa. É um negócio fantástico. E aí ele... eu anotei aqui um negócio interessante, né? Senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Eu vou ler para eu não falhar no que eu escrevi. O ciclo infinito do Aion, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, porque 21 aí já é só... É o parabéns da festa, né? De Gênesis 3 até Apocalipse 20... É a história contada até que chegue o fim das eras infinitas e iniciemos uma nova era. Essa foi polêmica, hein? Nova era. É o fim das eras infinitas até que se inicie uma nova era. Quando a gente fala da Nova Jerusalém, dos novos tempos, a gente está falando de uma nova era. É um reino novo, é um Aion novo. Eis que tudo se fez novo. A profecia de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Quando alguém está em Cristo, eis que ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo, lembra que eu falei aqui em Hebreus, risca coisas, não é todas as coisas, é tudo. Eis que tudo se fez novo. O tempo, a carne, o templo, as coisas, o vento, tudo, tudo. É bem provável que tudo seja irreconhecível para nós, a ponto de ser uma era nova. Que, nos mistérios dos mistérios, começa dentro de um tempo que a gente entende e se estende por um negócio que a gente não consegue calcular. Por isso que Jesus fala, ainda hoje, você vai estar comigo num reino que não tem data. Pro ladrão. E aí, por aí vai. E aí ele termina o texto, capítulo 1. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E aí fica um gancho para a próxima semana, né? Herdar a salvação. Ninguém conquista a salvação. A gente herda a salvação. Essa aí eu vou deixar para não dar spoiler. Semana que vem a gente fala sobre isso.